Conversa de Fogo do Conselho número 7. Sinais e comandos. Mensagens escondidas. Sinais de fogo. Sinais sonoros. Vozes de comando. Apitos e sinais de bandeiras. Os escuteiros têm de ser espertos ao passar secretamente informações de um local para outro ou ao fazerem sinais uns aos outros. Antes do cerco de Mafeking, sobre o qual falei na primeira conversa de Fogo do Conselho, recebi uma mensagem secreta de um amigo desconhecido no Transvaal, informando-me dos planos do inimigo, o número de homens, cavalos e armas. Estas informações chegaram num pedacinho de papel muito pequeno enrolado numa bolinha do tamanho de um comprimido e depois enfiada num buraquinho de uma vara de caminheiro tosca e presa com cera. A vara foi dada a um africano que simplesmente tinha ordens para ir até Mafeking entregar-me a vara como presente. Naturalmente, quando ele me trouxe a vara e disse que era presente de um homem branco, supus que deveria haver alguma coisa especial naquela vara e não tardei a descobrir a carta secreta. Noutra ocasião, também recebi uma carta secreta de outro amigo. Ele escreveu a mensagem na língua hindustani, mas com letras do alfabeto inglês. Qualquer outra pessoa que lesse ficaria muito confusa quanto à linguagem em que fora escrita, mas para mim era claro como a água. Durante o cerco, quando enviámos cartas para fora de Mafeking, dávamo-las aos africanos, que eram capazes de se esgueirar por entre os postos avançados dos Boers. Depois de passarem a linha das sentinelas, os Boers tomavam-nos como alguém dos seus e não ligavam nenhuma importância. Era assim que levavam as mensagens. As cartas eram escritas em papel fino e cerca de meia dúzia eram muito bem amachucadas numa bolinha. Depois eram enroladas num pedaço de folha de alumínio, da mesma forma que o chá é empacotado. O mensageiro levava algumas destas bolinhas na mão ou à volta do pescoço num fio largo. Se visse que estava em perigo de ser capturado pelo inimigo, olhava em volta para identificar pontos de referência e deixava cair todas as bolas no chão onde ficavam a parecer pedrinhas. Depois continuava a andar corajosamente até ser abordado pelo inimigo, que se o revistasse, nada encontraria. O mensageiro esperava então um dia ou dois até a costa estar livre e voltava ao local onde os pontos de referência indicavam que as cartas estavam. Os pontos de referência, como se devem lembrar, podem ser quaisquer objetos, como árvores, montes, rochas ou outros pormenores, que funcionam para um escuteiro como sinais indicadores que ele repara e memoriza. Esta parte do texto tem um desenho de um aborígene a fazer sinais de fumo. Diz a legenda, os aborígenes da Austrália usam frequentemente sinais de fumo para enviar mensagens. Sinalizar. Vale bem a pena saber sinalizar. É muito divertido poder fazer sinais a um amigo do outro lado da rua sem que as pessoas compreendam o que estamos a dizer. Mas acho que é de grande valia quando se quer comunicar com um amigo numa zona selvagem. Certa vez estávamos em montanhas separadas, outra vez estávamos em lados opostos de um grande rio e um de nós tinha informações importantes para comunicar. Fogueiras de sinalização. Os escuteiros de muitos países usam fogueiras para fins de sinalização. Sinais de fumo durante o dia e labaredas durante a noite. Sinais de fumo. Três baforadas sucedendo-se lentamente significa avançar. Uma sucessão de pequenas baforadas significa juntem-se, venham para aqui. Uma coluna contínua de fumo significa parar. Baforadas grandes alternadas com baforadas pequenas significa perigo. Para fazer uma fogueira de sinalização, acendes normalmente uma fogueira com muitos pauzinhos e raminhos secos. E assim que estiver a queimar bem, junta as folhas verdes e erva ou feno úmido para fazer fumo. Tapa o fumo com um cobertor úmido. Retira o cobertor para deixar sair uma baforada de fumo e depois coloca novamente o cobertor por cima da fogueira. O tamanho da baforada depende do tempo que levantes o cobertor. Para uma baforada pequena, levanta-o contando até 2. Depois volta a pôr o cobertor contando até 8. Para uma baforada grande, levanta o cobertor durante cerca de 6 segundos. Esta parte do texto tem um desenho em que se vê um indígena a bater em dois grandes tambores. E a legenda diz o seguinte. Em África, usam-se tambores especiais para enviar sinais de uma aldeia para a outra. Sinais de fogo. Durante a noite, as labaredas altas ou baixas significam o mesmo que os sinais de fumo durante o dia. Acendes uma fogueira com paus secos e mato rasteiro, de modo a fazeres uma labareda tão intensa quanto possível. Dois escuteiros seguram um cobertor à frente da fogueira, ou seja, entre ela e aqueles para quem estás a fazer sinais, de modo a que os teus amigos não vejam a chama até tu quereres. Depois deixas cair o cobertor contando até 2 para uma visualização breve ou até 6 para uma visualização longa, escondendo as labaredas enquanto contas até 4 entre cada visualização. Sinais sonoros. Na Guerra Civil Americana, o Capitão Clowry, um oficial batedor, queria avisar uma grande parte do seu próprio exército que o inimigo ia atacar inesperadamente durante a noite. Mas não conseguia chegar junto dos seus amigos porque não era capaz de atravessar um rio que transbordara e que ficava entre ele e os amigos. Além disso, estava a chover imenso. O que terias feito se fosses o Capitão Clowry? Ele teve uma boa ideia. Numa velha locomotiva que estava por ali, acendeu a fornalha, fez aumentar a pressão e depois começou a fazer apitar o comboio com apitos curtos e longos usando o código Morse. Os seus amigos não tardaram a ouvir e a compreender, respondendo-lhe com uma corneta. O capitão enviou rapidamente a mensagem de aviso. Os amigos compreenderam e agiram em função dela. Assim, os 20 mil homens que constituíam as forças ali presentes foram salvos do ataque surpresa. Certas tribos africanas enviam informações umas às outras através de batidas num tambor. Outras usam gongos de guerra feitos de madeira. Nesta parte do texto há um desenho de um indígena a bater num instrumento e a legenda diz: este é outro tipo de tambor de sinalização usado por alguns habitantes originais de África. Código Morse e sinalização semafórica. Todos os escuteiros deveriam aprender o código Morse para sinalização. Pode ser usado para enviar mensagens à distância através de pontos e traços por meio de bandeiras ou de sons, tais como a corneta, ou de clarões, heliografia ou luzes elétricas. A sinalização semafórica, que é feita usando os teus braços em ângulos diferentes um em relação ao outro, é mais fácil de aprender. Com este método, podes formar letras diferentes colocando os braços em ângulos diferentes. Certifica-te que fazes corretamente os ângulos. O diagrama mostra os sinais como são vistos pelo destinatário. Pode parecer complicado na imagem, mas vais ver que é fácil. Está disponível uma imagem que ilustra o alfabeto com sinais de bandeiras. O emissor tem de ter sempre à sua frente o posto para onde está a enviar a mensagem. Chama a atenção do destinatário através do sinal de chamamento. Quando o destinatário está pronto, transmite o sinal K para prosseguir. Se não estiver pronto, transmite Q, que significa esperar. Quando o destinatário consegue ler uma palavra corretamente, transmite E ou T para Morse ou C ou A para semafórico. Se alguma palavra não obtiver resposta, o emissor fica a saber que o destinatário não a conseguiu ler e repete-a até obter resposta. Se te enganares, transmite 8 vezes o sinal E, significando apagar sinal e depois repete a palavra. Aparece nesta parte do texto também uma imagem com o código Morse. Se vais enviar números com código Morse, usa os numerais do código, mas se vais enviar com semafórica, soletra os numerais. Serão confirmados pelo destinatário através da repetição. O fim de uma palavra é indicado por uma pausa curta usando sinalização sonora ou luminosa ou ainda com bandeiras colocando-as embaixo à frente. Terminas a mensagem enviando o sinal AR para indicar fim de mensagem. O destinatário responde com o sinal R para indicar mensagem recebida se a mensagem for recebida corretamente. Depois de saberes o código Morse e o alfabeto semafórico, a única coisa que precisas é de praticar. Não é pedido a um escuteiro que envie frases muito longas ou que as envie a longas distâncias ou a grande velocidade. Tudo o que se espera é que o escuteiro saiba o alfabeto e leia e envie muito bem mensagens ou palavras simples. Faz, pois, o teu melhor para que, quando chega a altura de enviares mensagens a longa distância, a tua mensagem possa ser lida facilmente. Se quiseres enviar uma mensagem que confunda a maioria das pessoas, usa as letras do código Morse ou do alfabeto semafórico em vez do alfabeto normal. Vai ser perceptível para qualquer um dos teus amigos que compreendam este tipo de sinalização. Comandos e sinais. Um guia de patrulha tem frequentemente um apito e um fio ou cordame para o ter consigo. Os comandos e sinais seguintes devem estar bem frescos na memória para que os possas usar na tua patrulha. Formar. Em linha. Sempre pronto. De pé e aprumadamente. À vontade. Em posição de à vontade. À vontade sentar. Sentar à vontade sem sair da formação. Destroçar. Sair da formação. Direita volver ou esquerda volver e cada escuteiro volta-se para o lado que for indicado. patrulha direita volver ou patrulha esquerda volver, cada patrulha, com os escuteiros em linha, volta-se para o lado indicado. Marchar. Andar aprumadamente, começando com o pé esquerdo. Parar. Parar, ficando quietos e em sentido. Passo acelerado. Correr rapidamente com os braços descontraídos. Passo de escuteiro. Andar e correr um determinado número de passos alternadamente. Cerca de 50 cada. Sinais com apitos. Quando um escuteiro-chefe quer reunir o grupo, imita o chamamento escuteiro ou usa um chamamento especial para o grupo. Os guias de patrulha, ao ouvirem o chamamento, reúnem as suas patrulhas imitando o chamamento da patrulha. Depois levam a patrulha em passo acelerado até junto do escuteiro-chefe. Estes são alguns sinais com apitos para os jogos escutistas ao ar livre. Um apito longo significa silêncio, sempre pronto, atenção ao meu próximo sinal. Uma sucessão de apitos longos e arrastados significa partir, afastar ou avançar, alargar ou dispersar. Uma sucessão de apitos breves e agudos significa reunir, aproximar, juntar, formar. Uma sucessão alternada de apitos breves e longos significa alarme, cuidado, prontos, homens aos postos de alerta. Três apitos breves seguidos de um longo, vindos do escuteiro-chefe, serve para reunir os guias de patrulha, ou seja, aproximem-se os guias. Qualquer sinal deverá ser obedecido rápida e imediatamente, tão depressa quanto seja possível, independentemente da tarefa que estejas a fazer na altura. Sinais com as mãos. Os sinais com as mãos também podem ser feitos pelos guias de patrulha com as bandeirolas das patrulhas sempre que necessário. Abanar a mão várias vezes em frente à cara de um lado para o outro, ou abanar a bandeirola na horizontal de um lado para o outro em frente à cara, significa não, não importa ou continuar. A mão ou a bandeirola bem levantada, abanando muito lentamente de um lado para o outro a toda a extensão do braço, significa alargar, ir para mais longe ou dispersar. A mão ou a bandeira bem levantada, abanando rapidamente de um lado para o outro a toda a extensão do braço, significa aproximar, juntar ou vir até aqui. A mão ou a bandeirola apontando numa qualquer direção significa ir na direção indicada. A mão fechada ou a bandeirola movendo-se rapidamente de cima para baixo várias vezes significa correr. A mão ou a bandeirola esticadas e direitas sobre a cabeça significa parar, alto. Quando um guia está a dar a voz de comando ou a transmitir uma mensagem a um escuteiro que esteja longe, o escuteiro, se conseguir ouvir o que está a ser dito, deverá levantar a mão ao nível da cabeça durante todo este tempo. Se não conseguir, deve ficar quieto sem fazer qualquer sinal. O guia irá então repetir mais alto ou pedir ao escuteiro para que se aproxime. Inventa os teus próprios sinais para outros comandos que queiras utilizar na tua própria patrulha. Exercícios práticos de sinalização. Praticar fazer, acender e usar fogueiras de sinalização, tanto para sinais de fumo como para sinais com labaredas. Praticar os sinais de apito e as vozes de comando. Realizar uma competição na patrulha escondendo mensagens numa pessoa. Dar a cada escuteiro um pequeno pedaço de papel e deixar que ele o esconda na sua pessoa. Formar pares de escuteiros e deixar que um reviste o outro. Aquele cujo papel demorar mais a ser encontrado é o vencedor. Cada patrulha inventa o seu próprio código secreto. As outras patrulhas tentam decifrá-lo. As patrulhas competem para descobrir a melhor forma de enviar uma mensagem em código Morse sem usar objetos especiais. Todos os exercícios práticos de sinalização devem ser tão reais quanto possível. No início, podem ser enviadas letras isoladas para serem lidas a grandes distâncias e, de preferência, ao ar livre. Jogos de transmissão de mensagens. Corridas de estafetas. Escolhe-se um escuteiro para levar uma mensagem a um local cercado, que pode ser uma aldeia real, uma quinta ou uma casa, ou alguém que esteja num local pré-estabelecido. O estafeta deve usar um pano colorido com pelo menos meio metro de comprimento, amarrado ao ombro e, com tudo isto no lugar, deve tentar alcançar o seu objetivo. O inimigo que está a fazer o cerco deve evitar que ele consiga o seu objetivo e não pode, claro, passar as linhas dos supostos defensores, ou seja, um raio de, por exemplo, 275 metros do local cercado. Os limites, claro, devem ser estabelecidos de antemão. Se o árbitro descobrir alguém dentro desse limite, considerará que a pessoa foi morta a tiro pelos defensores. Para apanhar o estafeta, o inimigo tem de lhe tirar o pano do ombro. Eles sabem que ele começa de determinada direção, em determinada altura. O local deve estar a mais ou menos 1,5 km da cidade cercada. E depois podem tomar as medidas que quiserem para o capturarem, exceto que não podem efetivamente vê-lo partir. O jogo pode ser jogado numa cidade com duas casas escolhidas respectivamente como ponto de partida e local cercado. O estafeta pode disfarçar-se como quiser, exceto de mulher, desde que use o pano preso ao ombro. Para terminar este capítulo, aparece um desenho muito humorístico em que se vê alguém sentado encostado a uma pedra e outro que vem por trás a correr, saltando para lhe dar com uma moca na cabeça. A legenda diz o seguinte: outrora, as pessoas usavam os seus próprios sinais. Aqui está um que, ao longo dos tempos, sempre significou: cuidado!